Olá, pessoal! Está começando mais um episódio do Saúde e Diversidade, o podcast sobre saúde, com foco em pessoas diversas, socialmente excluídas. Bem-vindes, bem-vindas, bem-vindos! Hoje a gente tem o prazer de receber aqui o Milton Krenitti, que é um grande amigo meu, médico geriatra, que vai falar um pouquinho pra gente a respeito do envelhecimento e de como o envelhecimento pode trazer muitas coisas boas e positivas, e não só essa coisa negativa que a sociedade costuma colocar em cima desse processo que é natural e que todo mundo vai viver. Foi um prazer conversar com ele, falamos sobre assuntos super interessantes, inclusive falamos a respeito do final de vida, né, sobre cuidados paliativos e de como isso pode ser encarado. É uma das áreas de atuação da geriatria, então vocês vão aprender um pouquinho mais sobre isso. E foi uma delícia de conversa. Espero que vocês gostem também, gente. Curte aí. Milton Krenitti, que prazer ter você aqui mais uma vez com a gente no Saúde e Diversidade. Obrigada, viu?
Obrigado, Vivi. O prazer é meu.
Gente, então, para quem não conhece o Milton Krenitti ainda, eu vou pedir para ele se apresentar aqui, dizer quem ele é, o que faz e como é que a gente chegou até aqui, né, nesse momento de falar sobre a saúde da pessoa idosa. Conta aí, Milton.
Então, meu nome é Milton Krenitti, sou de formação, sou médico geriatra, também tenho doutorado em ciências pela Faculdade de Medicina da USP, e nos últimos anos venho pesquisando questões relacionadas a gênero, sexualidade, envelhecimento e diversidade. Então, muito dessas questões, eu acho que a gente faz muita intersecção, né, Vivi, em relação ao que eu tenho estudado, aos pilares e à missão do Instituto de Saúde e Diversidade. Então, aí a gente se conecta aí nesses pontos.
A gente tem tanto a ver, né, Milton, que o Milton foi recentemente contatado por mim para fazer parte do time aqui, entrar no barco do Saúde e Diversidade. Então, vocês vão ouvir muito mais a voz do Milton por aí, gente.
Boa. E eu não falei também, né, que além da minha atividade como geriatra, eu também hoje estou como coordenador do ambulatório de promoção à saúde a pessoas trans 40+, né, um ambulatório ligado aqui ao Centro de Saúde Escola Geraldo Paula Souza, da USP, e estou junto com uma colega na coordenação, a gente tem uma complementação em sexualidade e envelhecimento aqui na geriatria da USP também. Então, mais atividades aí, além da ser geriatra em consultório, mais professor, então tendo essas outras atividades.
Lindo, adoro. Expandiu o leque, né? Abriu o leque.
Exatamente.
O Milton, então a gente está falando esse mês sobre a saúde da pessoa idosa. E eu acho que na cabeça das pessoas, quando você pensa em saúde da pessoa idosa, as pessoas pensam em falta de saúde, né? As pessoas pensam, na verdade, que praticamente não pode existir uma vida, né, com envelhecimento saudável. A gente vai falar um pouquinho sobre isso hoje. Mas antes disso, eu queria te perguntar o que é que faz um geriatra, né? Por que você escolheu essa especialidade? E eu te coloco essa pergunta, Milton, porque muita gente acha que não precisa de geriatra na vida, né? A pessoa pode se resolver lá com o cardiologista dela, com um clínico, com endocrinologista, com, enfim, outros especialistas que cuidam da saúde dela, o ginecologista, né, para as pessoas com útero. Mas o geriatra, será que ele tem alguma coisa de especial? O que ele vai fazer a mais aí na vida da pessoa?
Essa é uma excelente indagação, né? Então, o que faz um geriatra e qual a função do geriatra dentro de todos os colegas da medicina? Então, o geriatra é o médico com especialidade clínica, né? Então, ele fez 2 anos de residência de clínica médica e depois ele faz uma especialização de mais 2 anos, mais uma residência em geriatria. E ele se especializa nos principais afecções, nas principais questões que acometem a vida de uma pessoa idosa, né? Então, das questões mais comuns e não só de problemas, mas também pensar em promoção, proteção e garantia de direitos da pessoa idosa. Vivi, eu vejo um geriatra um pouco como um gerente, né? Então, um gerente da saúde da pessoa. E, além disso, o geriatra, né? Então, algumas pessoas idosas, que é comum a questão da multimorbidade, então, ter mais de uma doença, é muito comum, às vezes, no começo ir. Vai num cardiologista para ver o problema de coração, vai no endócrino para ver o problema de tireoide, vai no pneumo para ver o problema de pulmão. Nada contra os nossos colegas são excelentes especialistas, mas muitas vezes a família, a pessoa fica né? Um médico fala uma coisa diferente do outro, eles não se conversam. Então, como gerente da saúde da pessoa idosa, o geriatra coordena todos esses trabalhos, coordena todas as medicações da pessoa idosa, e quando necessário, ele pode fazer esse contato com os especialistas. Então, no meu dia a dia, eu atendo questões mais comuns da saúde da pessoa idosa, mas questões mais específicas do especialista. Então, uma arritmia mais complexa, que eu preciso da ajuda do cardiologista, eu faço esse contato. Uma pneumopatia, né, um problema do pulmão mais complexo, faço contato com o colega da pneumo, e assim, né, o paciente, a pessoa idosa, continua com o geriatra e, se precisar, de algum especialista. E a sua outra pergunta, por que que eu escolhi? Sempre fui muito fã da área clínica, né? Então, desde a faculdade, eu não gostava das aulas de cirurgia, não me identificava com cirurgia. Sempre gostei muito de clínica médica e tenho uma relação pessoal muito grande com a geriatria, seja histórias aí com a minha avó, de me relacionar com as amigas dela, de já me sentir o médico dela e das amigas dela, mesmo quando eu tinha 12 anos de idade. E eu acho que foi meio que como um caminho natural. Hoje eu não me vejo fazendo outra especialidade, a não ser a geriatria, e estou muito feliz onde eu estou.
Que ótimo. Eu acho que aquela sua explicação, né, que o geriatra acaba virando um gerente quando tem uma complexidade grande, muitos especialistas, é a mais pura verdade, né? Às vezes a gente tem casos complicados em que o geriatra acaba sendo a pessoa que entende o suficiente de todos os órgãos e sistemas da pessoa e também da vida dela, do contexto em que ela mora, com quem ela se relaciona, quais são as dificuldades que ela tem para fazer as coisas sozinha. Ou se ela ainda não tem, que remédios que ela já usou, o que que deu certo, o que que deu errado, enfim, ela tem um entendimento, né, da história e do contexto daquela pessoa que muitas vezes o especialista não consegue enxergar, né, essa visão de grande angular, né, Milton. E aí essa grande angular, ela inclui não só aspectos da saúde física, mas também relacionados à vida social, à saúde mental, então é uma grande angular bem mais ampla, né? Que consegue trazer para aquele paciente muito mais conforto. As decisões fazem mais sentido quando você tem essa visão, né?
É tanto que a avaliação geriátrica global, tem vários jeitos da gente chamar isso, né? Alguns vão falar de avaliação geriátrica ampla, avaliação global do idoso, avaliação geriátrica ampla, mas basicamente a nossa rotina de anamnese, né? A rotina de entrevista para uma pessoa idosa, quando essa pessoa procura o consultório, é a gente perguntar pelo menos aí 8 ou 9 domínios da vida da pessoa. Então, né, é nossa rotina perguntar sobre humor, sobre cognição, sobre quedas, sobre o suporte social, né? Então, quem que é a pessoa que tenha o suporte para essa pessoa, sobre os órgãos do sentido, né, audição, visão, sobre continência urinária, fecal, enfim, e remédios, né? Então, saber se algum remédio está interagindo aí com alguma questão da saúde da pessoa idosa. E até emendando mais uma coisa, na geriatria, tem um chefe nosso lá, o professor Curiati, que ele, no primeiro momento que eu entrei na geriatria, ele já falava para a gente: olha, a nossa função principal é proteger a biografia da pessoa idosa. Então a gente se ancora nisso, de que a biografia da pessoa é o mais importante e vai fazer parte aí do tratamento dela.
Muito legal. Milton, aí a gente, né, no Saúde Diversidade sempre se preocupa muito com falas, posicionamentos, atitudes que podem fazer com que populações minorizadas sejam colocadas em uma posição inferior e com menos valor. E isso acontece com as pessoas idosas, né? Isso é mais ou menos o que a gente chama de racismo, quando é relacionado à raça, cor. Misoginia, quando é relacionada a gênero, transfobia, quando ela é relacionada à identidade de gênero, homofobia, quando é relacionada à orientação sexual, mais especificamente para homens gays, né, lesbofobia para mulheres lésbicas, e a gente tem também uma expressão que chama etarismo, né, o que é o etarismo, Milton?
O etarismo vai ser nessa mesma percepção que você trouxe sobre os preconceitos ou opressões, mas um preconceito de discriminação baseada na idade da pessoa, né? Então, tem estudiosos, Vivi, que vão falar que o etarismo pode ser para os dois lados, né? Mas, por exemplo, ah, você é jovem demais para fazer tal coisa. Mas o jovem tem uma vantagem nesse sentido do etarismo, porque ele vai envelhecer, né? Então, ao mesmo tempo, então a gente acaba falando mais de etarismo ou idadismo para o preconceito que as pessoas idosas sofrem, né? Então, se você chegar e falar para uma pessoa e falar você é muito velho para fazer tal coisa, ou você não permitiu o acesso dessa pessoa, ou você discriminar, ficar com raiva, maltratar, fazer qualquer tipo de discriminação ou redução de valor, seja no campo de trabalho, na família, na sociedade, a gente vai falar e chamar isso de etarismo. E da mesma forma que eu falei, né, o jovem vai envelhecer e o jovem tem que perceber isso, né? Eu, como pessoa jovem, eu tenho que perceber que se eu faço etarismo contra uma pessoa idosa, amanhã ou daqui a alguns anos, quem vai sofrer sou eu. Se eu não pensar numa comunidade em que a gente tem uma convivência harmônica entre as gerações. Então, é um preconceito aí que, se tudo der certo, né, todos vão envelhecer. Então, e a gente tem que pensar que não faz sentido a gente segregar, desvalorizar, ter discriminação ou opressões baseadas na idade da pessoa.
Mas aí, Milton, te pergunto, será que tem situações em que as pessoas cometem etarismo, praticam etarismo, sem perceber? Porque tem certos hábitos, né, que estão tão estruturais, estão tão enraizados na nossa cultura, nas piadas, nas coisas que a gente fala, na estrutura do trabalho. Enfim, tem coisas que acontecem a tanto tempo de uma forma tão estruturada que a gente às vezes não percebe, né? Você consegue dar uns exemplos para a gente de etarismo que as pessoas não percebem como uma forma de preconceito?
Então, o etarismo, primeiro é essa fala, né? Fulano está muito velho para fazer tal coisa, então deixa fulano decidir o que ele quer fazer, né? Então, se fulano, né, você chega e fala, ah, você está muito velho para fazer aprender uma língua nova, você está muito velho para fazer um curso novo, muito velho para fazer um intercâmbio, deixa fulano decidir o que ele quiser. Então, esse é um etarismo, né, que você está muito velho para, já proibindo com que essa pessoa faça alguma atividade. Um outro etarismo aí estrutural é a gente já pressupor, claro, muitas pessoas idosas elas têm mais dificuldades com tecnologia, mas a gente já pressupor que a pessoa idosa não sabe mexer em tecnologia, né? Então, já chegar ajudando, já chegar, então, por exemplo, seu avô, seu pai mais velho está mexendo, pode estar até com uma certa dificuldade, eu vou lá e arranco o celular da mão da pessoa só porque eu sei fazer mais rápido. Isso é um outro jeito também aí de opressão. Eu falei, você está muito velho para fazer tal coisa, eu tentar eliminar as atividades que a pessoa faz só porque ela pode ser um pouquinho mais lenta, né? E tem um processo dela, e eu não respeito esse processo, mas eu iria até além, né? Então, um outro idadismo ou etarismo estrutural, Vivi, é a gente pressupor que a pessoa idosa perde a sexualidade, né? E a gente ficar super. Uma coisa surpreso, ficar muito surpreso se uma pessoa idosa expressa desejo, expressa sexualidade, ou vai ter alguma outra percepção nossa em relação a isso. Então, isso eu diria também que faz parte do etarismo estrutural, pressupor que a pessoa idosa envelheceu e que perdeu a própria sexualidade.
É interessante que enquanto você estava falando, eu estava pensando aqui, né, que a gente determina dentro da nossa sociedade vários estereótipos, onde a gente tem expectativa que aquela pessoa vai se encaixar, e quando ela foge do que a gente, da nossa expectativa, aí vem uma manifestação de preconceito, né? Então, nosso estereótipo da pessoa idosa é a pessoa quietinha, com dificuldade de mobilidade, dificuldade para aprender coisas novas. Que não ousa fazer, né, coisas diferentes do que ela já fez na vida, que não tem sexualidade e que,
Exato.
enfim, não fala palavrão, né? Enfim, então uma série de coisas que a gente impede, né, que a gente elimina, subtrai da vida da pessoa, da possibilidade da existência da pessoa, né?
Eu acho que essa questão que você falou, quando a gente cria estereótipos, e daí qualquer estereótipo foge, né, daquela regra, vai gerar um estranhamento. E, de novo, acho que é possível que a gênese aí do etarismo é a gente criar esse estereótipo da pessoa idosa que é incapaz, da pessoa idosa que só tem perdas, da pessoa idosa que não tem desejo e da pessoa idosa que não tem sexualidade. Quando, na verdade, o que a gente vê na prática é o contrário, né? A pessoa envelheceu, ela continua com desejos, ela continua com vontades, ela continua querendo e devendo aprender coisas novas, porque não é porque ela envelheceu que não vai aprender coisas novas, e continua com afetos, com vontades, e sendo um ser humano como qualquer outra pessoa.
É, agora, enquanto a gente estava falando sobre as atitudes etaristas, Milton, me veio várias situações aqui de ambiente hospitalar, né, de consulta médica, de hospital, em que o etarismo pode ser praticado pelos próprios profissionais de saúde, né?
Exatamente. Pode ser desde não aceitação com os colegas mais velhos ou com os pacientes, né, também. Então, a gente vive, e isso é muito legal desse programa, Vivi, a gente falar dos preconceitos, porque tem gente que vai falar assim, ah, vocês estão falando, vai aumentar a segregação, mas não, eu acho que é tão importante a gente falar de como acontece, de como os preconceitos e essas desigualdades se manifestam, que a gente reflete, né? Então, a partir do momento que eu vou refletir no meu local de trabalho, tenho convivência harmônica com pessoas mais velhas que eu. E isso é uma dica para as empresas, né? Quem estiver ouvindo a gente e for de alguma organização, qual a importância que as organizações hoje estão vendo dessa questão da intergeracionalidade nas organizações? Isso é fundamental. Eu acho que um jeito mais fácil, né, da gente combater o etarismo é ter essa convivência. Uma pessoa 50 mais, 60 mais, uma pessoa de 20, 30 anos, na mesma equipe. E a pessoa de 60 anos, 60 mais, trazendo as experiências para a pessoa de 20 anos, a pessoa de 20 anos levando experiência com essas inovações para a pessoa de 60, os dois ganham, né? Então a gente vai ter um mercado que ganha mais, um país que ganha mais, a empresa que ganha mais. Porque os dois vão ter as vantagens, claro, e os dois vão aprender entre si. Então, essa integração é uma coisa muito importante para os nossos ambientes hospitalares, para as empresas e para o país como um todo.
No fim, acho que uma outra situação, Milton, que também acontece, isso não só em consultório, né, em qualquer tipo de atendimento ao público, sei lá, restaurante, né? É a pessoa idosa tá lá sentada na mesa com alguém de outra geração, e aí o médico, quem está atendendo, ou, né, a pessoa que está interagindo, ao invés de se dirigir à pessoa idosa e perguntar para ela as perguntas que precisam ser feitas, se direciona a pessoa mais jovem, como se a pessoa idosa fosse incapaz de ouvir e responder aquele questionamento. Isso é um clássico, uma clássica manifestação, né?
Nossa, essa é uma clássica, não tinha me lembrado. E isso, um curiado falou a mesma coisa no começo da geriatria. Ele falou: imagina, daí falava para as meninas, mas imagina você ficar grávida e você vai numa consulta com seu marido, e uma consulta de pré-natal, e todas as perguntas, tudo que o médico vai fazer, vai ser perguntando para o seu marido, como se você não tivesse naquela consulta. Então, uma coisa que a gente aprende na geriatria, da importância de valorizar a pessoa idosa. Né? Mesmo uma pessoa idosa vivendo com alguma demência, né, alguma deterioração do cérebro, para quem estiver ouvindo a gente, a consulta começa com ela. Eu sempre faço isso nas minhas consultas, mesmo que a pessoa tenha algum grau de demência e que, ok, o discurso dela não é 100% confiável, eu começo a pergunta conversando: e aí, senhora, como que tá? Tá acontecendo alguma coisa? E aí eu peço permissão para ela para conversar com o acompanhante, que é quem vai trazer o discurso mais confiável naquele momento. Mas a gente tem que lembrar isso, né? Então, não posso, mesmo numa pessoa nem com perda de autonomia, muito menos numa pessoa idosa que tem plenas faculdades mentais, fazer uma consulta só com o acompanhante e ignorar a presença dessa pessoa. Eu vejo muitas pessoas que saem do consultório da geriatria muito satisfeitas, porque foram olhadas, foram ouvidas naquela consulta. E essa faz uma grande
É isso
diferença.
aí, que lindo. Muito importante a mensagem. Pessoal, vocês estão ouvindo Saúde e Diversidade, podcast sobre saúde integral, que está preocupado aí com a saúde de pessoas diversas e socialmente minorizadas. E hoje quem está falando conosco é o Milton Krenit. Se você tiver dúvidas, sugestões, críticas, manda para a gente no arroba Saúde e Diversidade, que a gente está louco para ouvir vocês. Milton, vou dar continuidade aqui com uma pergunta que sempre aparece nas nossas entrevistas, né? O Instituto Saúde e Diversidade está sempre interessado em entender como é que a saúde de pessoas diversas e pessoas que estão em situação de vulnerabilidade pode acontecer de forma diferente ou ter problemas distintos da população em geral. E aí, em cada uma das especialidades, a gente tem visto que existem situações em que as populações diversas podem sofrer diferente, podem ter outros problemas ou problemas mais graves. Na geriatria, existe desigualdade, seja na distribuição, seja na gravidade de doenças conforme fatores como raça, orientação sexual e nível socioeconômico?
Infelizmente, sim, Vivi. A gente tem alguns estudos, e também alguns estudos brasileiros, mostrando isso. Então, por exemplo, teve um estudo feito em Campinas, por exemplo, que ele pegou dados representativos de idosos lá da comunidade em Campinas. E eles fizeram uma análise, agruparam os idosos conforme renda. E dentre os idosos de menor renda, no grupo lá que eles fizeram uma análise de cluster, então agrupamento por uma categoria lá específica, eles encontraram uma maior prevalência, então uma maior quantidade de problemas como incontinência urinária, quedas, problemas de memória, distúrbios do sono entre os idosos de menor renda, quando comparados com os idosos de maior renda. Então, sim, um cenário menos favorável para o envelhecimento de idosos de menor renda, mas também eu trago aqui os dados também de um estudo daqui já com dados de São Paulo, capital, com dados representativos de idosos, aí comparando cor de pele, né? Então, eles compararam o cenário de envelhecimento de idosos de cor de pele branca em relação a idosos que se declaravam como pretos e pardos. E eles encontraram um pior cenário e uma maior prevalência também de algumas doenças em pessoas idosas que se declaravam como pretos e pardas, né? Além de menor renda, menor acesso aos sistemas de saúde. Então, uma questão que a gente precisa olhar para diminuir as desigualdades. E aí eu falo também de uma outra questão de um grupo minorizado, que é a comunidade LGBTQIA+. A gente pensar no envelhecimento da população LGBTQIA+, também é pensar não só em questões relacionadas a uma possibilidade maior de algumas doenças relacionadas a estresse de minorias, como algumas questões de saúde mental, mas também algumas questões de saúde física, né? Pode ser por suporte social, outras coisas, mas também pensar na barreira de acesso à saúde. A comunidade LGBTQIA+ expressa em pesquisas, inclusive na minha pesquisa de doutorado, que foi essa pergunta de pesquisa, numa barreira de acesso, um pior acesso à saúde por essas pessoas, e a gente pensar da importância de falar de acesso à saúde. O acesso à saúde, ele é fundamental para todas as pessoas, mas ainda mais para aquela população idosa, que vai ser a população que mais vai demandar cuidados para fazer exames preventivos, rastreio de algumas doenças, fazer promoção da saúde, proteção da saúde e controle das doenças crônicas. Então, se é uma população que está acessando menos a saúde por barreiras, provavelmente um cenário mais desfavorável ao envelhecimento também está acontecendo.
Eu vou, acho que, fazer uma tradução usando um exemplo aqui para todo mundo que está ouvindo a gente entender exatamente o que você está falando, porque eu acho que ele é de uma importância crucial, né? Imagina que você é uma pessoa que tem pressão alta, mas não sabe, tá bom? Para você conseguir diagnosticar a sua pressão alta e receber o seu tratamento, você precisa ir até a unidade de saúde, né? E aí, para isso, você precisa fazer um agendamento, pegar um transporte, esperar na sala de espera, ser atendido por um profissional de saúde, ter a sua pressão arterial aferida e, finalmente, receber a prescrição, ainda ir na farmácia, pegar o remédio e depois tomar, né? Tudo isso precisa acontecer para você ficar tratado ou a sua pressão vai ficar enlouquecidamente alta e você pode, depois, ter um derrame, por exemplo, né? Muito bem. Agora, imagina que você, sendo uma pessoa LGBT, e vamos entender aqui, né, que a população idosa LGBT sofre outros tipos de preconceitos, né, Milton? Diferente da população jovem LGBT, que se formou, que teve toda uma história de luta e suporte e redes, que ela conseguiu se estabelecer, né, com mais segurança e com um sofrimento, né, um histórico completamente diferente, né? Então, uma pessoa idosa LGBT que sofreu numa geração diferente, preconceitos, às vezes muito mais intensos, ela vai ter que enfrentar o agendamento, a sala de espera, a consulta, a farmácia, tudo isso sem conseguir revelar quem ela é, sem poder ser livre, né? E aí isso faz com que ela até desista, né? Desistir, não vou chegar até o posto para medir minha pressão, e aí com isso, né, ela acaba não sendo tratada. Veja que isso pode acontecer em qualquer etapa, né? E com qualquer tipo de doença. Então, sistematicamente, pode parecer uma coisa pequena, né? Uma vez que não mediu a pressão, mas pensa uma vida inteira, né? De menos atenção e cuidado, porque você tem pequenas violências, né? Nesse caminho até conseguir chegar ao cuidado em saúde.
Isso é fundamental que você trouxe, porque tem um dado, quando a gente estuda acesso à saúde, então, da mesma forma que a gente fala no Instituto de Saúde e Diversidade, de que saúde não é uma ausência de doença, né? Saúde é um estado de bem-estar bio, psicossocial, e definir saúde é muito difícil, muito complexo. Definir acesso à saúde também é uma questão difícil, mas todos os pesquisadores que vão falar sobre acesso à saúde, eles falam que acessar a saúde é muito além do que a pessoa entrar pela porta da unidade, pela porta do consultório. É tudo isso que você falou. É ter transporte, estar aberto à UBS na hora que não estou trabalhando, se eu tenho dinheiro para comprar o remédio, ou se o remédio tem de graça na farmácia da UBS, até eu ser bem atendido. Tem dados mostrando, Vivina, em pesquisas, falando que a maneira como a pessoa percebe a disponibilidade do serviço para ela, isso impacta na decisão dela de sair ou não sair de casa, para procurar ajuda, para tudo isso que você falou. Então, é na UBS, são os cenários aí de saúde, que a gente vai pensar em controle da pressão, controle do diabetes, controle aí da saúde mental, atividade física, cessação do tabaco, consumo consciente ou reduzir o consumo de álcool. Então, são medidas essas que estão provadas que vão reduzir eventos cardiovasculares no futuro, reduzir câncer, que vão melhorar aí a qualidade de vida da pessoa. Então, se a pessoa passar longe da unidade de saúde, a gente não está falando de saúde, a gente não está promovendo saúde. E daí só vai acontecer dessa pessoa nos procurar em caso de emergência, né? Como você falou, ela só vai chegar na gente quando ela tiver o derrame, quando ela tiver um infarto, quando ela tiver um câncer. Que daí pensando em estratégia de saúde, é muito pior e para a pessoa também é muito pior.
Sem dúvida. O Milton, e aí a gente juntando as duas coisas, né? A gente falou de etarismo e a gente falou de disparidades sociais. Durante a Covid-19, a gente teve situações muito particulares das duas coisas acontecendo. A gente teve, obviamente, uma evidência clara de que pessoas mais velhas tinham desfechos piores na Covid, né? As pessoas mais velhas tinham maior risco de morte, maior risco de UTI, né? E até aí tudo bem, porque de fato a idade pode ser um fator associado a várias coisas em saúde, mas isso não significa, né? Isso não é o sinônimo de dizer que a pessoa que tem uma idade XYZ está condenada a morrer por Covid ou qualquer outra doença, né? Então, o que que eu estou querendo dizer com isso? A gente teve situações quando teve escassez de vaga de UTI, por exemplo, lá em 2020, principalmente, em que alguns lugares estavam querendo definir, olha, paciente com idade acima de 75, a gente nem vai aceitar na UTI, porque tem que dar chance para a pessoa mais jovem, né? E aí, às vezes, você tem uma pessoa idosa com 75 super bem, super funcional, super independente, e uma pessoa com 69, que está com super frágil, com vários problemas de saúde, e a ordem aí de prioridade para ganhar a vaga de UTI acaba sendo baseada exclusivamente na idade, né? Então, como é que vocês veem isso na geriatria, Milton?
Então, isso é uma coisa muito importante da gente objetivar um critério que não pode ser só um critério etário, né? Então, assim, a idade hoje está provada, que não quer dizer nada, assim, só a idade. É o que você falou, duas pessoas de 70 anos podem ser completamente diferentes, baseadas na funcionalidade, e hoje em dia a gente usa critérios que a gente chama de fragilidade, né? Fragilidade é uma síndrome que tem, claro, todo um processo envolvido e tem critérios para a gente definir se fulano, a pessoa é frágil, ela é pré-frágil ou se ela não é frágil. E a gente tem evidências muito robustas, muito consistentes de que pessoas frágeis, e a gente consegue mapear quem são essas pessoas sim têm piores desfechos. Então, na pandemia, a gente estabeleceu muito dessa nova evidência de conseguir mostrar para as pessoas e tentar chegar aí no senso comum de que idade por si só não quer dizer nada, né? Então, eu tenho que saber, senhora Maria, 69 anos, frágil, pré-frágil, eu quero saber mais. O que que Maria faz? Como que é a vida dela? Quais são os valores? E se ela tem ou não tem fragilidade? Você me fez lembrar de uma coisa da pandemia também, que você, como infecto, sabe muito sobre a questão lá no começo do HIV, quando a gente falava sobre grupos de risco. Quão estigmatizante e pouco eficaz é a gente separar as pessoas em grupos de risco? Primeiro porque a gente traz um estigma para as pessoas que estão nesse grupo, né, considerado aí arbitrariamente, e ao mesmo tempo a gente traz uma falsa sensação de segurança para quem não está nesse grupo. Então eu fiz a mesma comparação na época do Covid. Então idosos são grupos de risco. Então quem é jovem pode sair na rua, ir para balada, pegar Covid, que não vai acontecer nada. Então trazia uma falsa sensação de segurança para o jovem e ao mesmo tempo um grande estigma para quem era idoso. Então, eu fiz essa comparação aí também porque a gente trouxe aí mais um etarismo e mais uma discussão aí sobre a palavra grupo de risco.
Muito, muito interessante, importante a gente pontuar isso. As pessoas parecem que querem esquecer, né, o que aconteceu na Covid, Milton. E uma outra discussão que apareceu durante a Covid-19 foi a questão relacionada à raça, né? A gente também teve piores desfechos da Covid para pessoas pretas, pardas, latinos aqui, né, nos estudos feitos nos Estados Unidos. Então, tinha uma questão racial também, que tem a ver com tudo isso que a gente falou, né, de acesso à saúde, de promoção de saúde e etc. Mas uma coisa interessante, Milton, que a vacina, quando saiu, tinha pouca dose e muita gente para tomar, né? Então, ela foi priorizada conforme, de novo, grupos etários, né? Que é uma indicação que faz um sentido, né? Vamos lá colocar as coisas, né, explicadas aqui. Por que as pessoas mais velhas tinham realmente piores desfechos em saúde, mas, né, Milton, quem é que tem o direito de envelhecer nesse país, né? Se você começa vacinando só as pessoas que têm mais que 80 anos, será que a expectativa de vida das pessoas, sei lá, no município de São Paulo ou no Brasil, ela é a mesma para pessoas brancas, pretas, pardas, amarelas, indígenas, né? Ou será que quem consegue chegar nessas faixas etárias são apenas as pessoas mais privilegiadas? Esse é o primeiro ponto. E o segundo será que a gente não deveria ter, né, feito uma composição, né, igual você está falando, de não apenas considerar a faixa etária, mas também outros aspectos da saúde da pessoa que iam fazer com que ela realmente ficasse mais vulnerável aos desfechos da Covid?
Isso é muito bom a gente pensar nessas questões. Primeiro, porque envelhecer no Brasil, infelizmente, não é um direito, né? A gente vive num país desigual, num país em que a expectativa de vida na mesma cidade, ela já é muito diferente. Eu estou falando com você de um lugar, num bairro, onde a expectativa de vida seria próxima da Suécia, por exemplo, de países considerados aí ricos. Mas se a gente caminhar 5, 10 quilômetros rumo à periferia, chegar em cidade de Tiradentes, por exemplo, a expectativa de vida é 55 anos, 59 anos. Então, envelhecer no Brasil não é um direito, ainda é um privilégio, marcado por tudo isso que a gente comentou, por questão de renda, raça, orientação sexual, identidade de gênero. Na nossa comunidade, a gente fala muito da questão das pessoas trans, e para isso a gente precisa de pesquisas para saber qual a expectativa de vida mesmo. É um dado muito que as pessoas caiu aí no senso comum que falam que pessoas trans morrem com 35 anos, mas isso é um achado da maioria, né? A média de idade das pessoas trans assassinadas naquele relatório da ANTRA é de 35 anos. Mas isso não quer dizer que a expectativa de vida é 35 anos. Geralmente eu falo que muitas pessoas trans, elas morrem antes de chegar na velhice por todas essas condições de transfobia, de isolamento e de falta de acesso à saúde. Então, isso é uma coisa. E a outra foi o que você falou da importância da gente refinar o critério só puro da idade. Né? Então, existem estudos para a gente pensar se é uma escala que vai juntar fragilidade com vulnerabilidade, se outras... né? Então, a gente precisa refinar um pouquinho melhor. A Prefeitura de São Paulo, por exemplo, claro, há algumas críticas em relação, mas é um instrumento que dá uma olhada aí meio geral para a pessoa idosa, que é a AMP. AMP chama Avaliação Multidimensional da Pessoa Idosa, que ela mescla alguns critérios de fragilidade, de depressão, de vulnerabilidade social, de isolamento, e gera uma pontuação. Que é, claro, críticas porque demora um pouco para preencher esse documento, gera uma sobrecarga de trabalho para os profissionais da atenção primária, mas vamos estudar ferramentas que sejam mais rápidas e que tenham a mesma acurácia do que isso e aplicar essas ferramentas aí no cenário da atenção primária.
Muito bom, Milton. Agora eu fiquei refletindo, né, que é interessante que a gente cometeu etarismo ao determinar somente baseado na idade, se a pessoa ia ou não ia para UTI, esse tipo de coisa, né? Mas a gente também comete etarismo quando a gente determina quem vai tomar vacina somente baseado na idade, né? Então vai para os dois lados. Ele pode ser uma coisa que vai beneficiar a pessoa com uma idade X ou prejudicar. Mas a idade em si não deve ser o critério de referência, né?
E é muito complexo, né? Essa discussão é muito complexa, porque, como você falou, uma pessoa de 90 anos na pandemia tinha mais risco de morte, né? Do que... Então, talvez a gente pegar esses extremos aí, acima de 80, mais algumas pessoas mais jovens que definissem mais critérios aí de vulnerabilidade, é uma refinada, né? Porque também uma pessoa de 90 ela teria mais risco. Então, é uma discussão bem, bem complexa.
Muito bom. Milton, aí agora queria ouvir de você um pouco mais a sua experiência pessoal, né? A gente sempre gosta de perguntar para as pessoas que estão sendo entrevistadas se teve alguma história marcante para você durante a sua carreira como geriatra que você gostaria de compartilhar com a gente hoje.
Eu separei algumas experiências e uma das mais legais, assim, é interessante, eu acho que duas legais. Uma, o geriatra também, ele estuda muito cuidados paliativos, porque também no envelhecimento, né, a gente está próximo da finitude, em alguns casos, a gente gosta de ter o conhecimento e cuidar do paciente a partir do momento que ele nos procura até o fim da vida. Então, eu tive um caso de que uma paciente que eu acompanhei, desde que ela me procurou até o fim da vida dela, e eu continuei falando com a filha dela a partir do momento que ela morreu, mas foi um caso muito marcante para mim, porque fazer cuidados paliativos, controlar o sofrimento dela, de novo, bio, psicossocial, espiritual, trouxe muita satisfação pessoal. Mesmo ela falecendo, né? Então, eu acompanhei ela por 2, 3 meses. Que ela já me procura com um câncer avançado e estava com muita dor, muita fadiga, não conseguia comer, não conseguia levantar da cama. E foi muito satisfatório para mim, muito feliz, que depois de uma semana, 10 dias que eu estava acompanhando ela, eu otimizei a medicação, tirei a dor, tirei o sofrimento. A filha me manda uma foto dela comendo McDonald's, comendo batata frita e hambúrguer. E aquilo para
A
mim.
gente não recebe o patrocínio do McDonald's, só para ficar bem claro, hein, minha gente.
Podia ter só falado hambúrguer, né? Sem conflito de interesse, mas era um desejo dela. E ela queria muito batata frita e hambúrguer. Gente, só de a gente conseguir proporcionar uma alimentação, ok, não é saudável, mas uma alimentação que fosse prazerosa para ela naquele momento, isso me trouxe muita satisfação. Então, esse é um caso que me marcou. Até hoje eu fico com essa lembrança dela, da filha, porque foi muito parceira, a gente falava sempre, aliviava o sofrimento dela. Esse foi um caso legal. E um outro caso daí do consultório de geriatria, que é uma senhora que ainda acompanha comigo, eu brinco, Vivi, que o hobby favorito do geriatra é suspender medicação, porque o limiar entre o potencial terapêutico, o potencial tóxico de um remédio numa pessoa idosa, ele é muito próximo. Então, pode acontecer de uma pessoa idosa estar tendo um sintoma e ser decorrente de efeito colateral de medicação. E essa idosa que ainda acompanha comigo no consultório, ela tinha uma coisa que a gente brinca de chama de cascata iatrogênica. Para quem está ouvindo a gente, o que é cascata iatrogênica? É você dá um remédio, esse remédio dá um efeito colateral. Daí você vai em outro médico, o mesmo médico dá um outro remédio para tratar esse efeito colateral. Esse outro remédio dá um outro efeito colateral para. Então, vai virando uma bola de neve, uma cascata. Eu atendo essa senhora, ela já estava com morfina, com muitas dores, com náusea por conta da morfina, com constipação por conta da morfina. Foi muito feliz e satisfatório de eu suspender aí 50% dos remédios dela e ela melhorar. Então, né, a visão do geriatra também é avaliar aqueles remédios que a pessoa precisa. E os remédios que ela não precisa, ou seja, que não tem evidência científica, que vão trazer malefício, a gente taca fora. Por quê? Se não está trazendo benefício, pode trazer malefício. E nesse caso foi isso. Eu tirei aí 50% dos remédios dela, ela ficou bem e está bem até hoje.
Nossa, que case de sucesso, né? A geriatria, acho que a frase é assim, né, Milton? Os remédios na geriatria, menos é mais, né? Quanto menos, melhor. Mas acho que é uma satisfação, né? A gente está no business do bem-estar da pessoa, né? E é uma satisfação quando você consegue realmente, né, gerar o bem-estar, assim, que é difícil de descrever, né?
Ela volta numa outra consulta melhor com menos remédio, né? Então isso é maravilhoso.
O Milton comentou de cuidado paliativo, né? Eu não sei se esse termo é um termo conhecido para todas as pessoas, mas cuidados paliativos são esses cuidados que a gente faz na fase final de vida da pessoa, né? Acho que no imaginário das pessoas pode passar um negócio de eutanásia na cabeça, né? Quando você fala em cuidado paliativo. Não é isso, né, gente? Eutanásia, inclusive, não é legal, não é permitida por lei no Brasil, né? Mas o cuidado paliativo ele faz uma coisa muito diferente. Ele cuida da pessoa e dos sintomas que causam maior sofrimento para ela na fase final de vida, dando para ela dignidade e conforto para ela morrer bem, né? Não precisa, ninguém precisa morrer sofrendo, né, Milton?
E isso de que algumas pessoas vão achar que cuidados paliativos é eutanásia, eu já falo o contrário, de que fazer cuidados paliativos bem feito é possível que a pessoa, aquela vida, viva mais se eu fizer cuidados paliativos do que se eu fizer a terapia padrão. Então, por exemplo, né? Então essa senhora que eu falei, eu tirando a dor dela, fazendo ela comer, tirando a depressão, fazendo com que ela fique bem perto da família. É possível que ela viva mais do que se ela tivesse na cama com dor, gemendo, vomitando, constipada, fazendo quimioterapia, porque ela já tinha um câncer avançado em que quimio não ia fazer mais benefício para ela. Então, a gente olhar para os cuidados paliativos é essa abordagem que tem o objetivo de alívio do sofrimento bio, psico, social, espiritual, entendendo que o nosso sofrimento ele não é só físico. Né? Então, a gente pode ter sofrimento social, psíquico, mas também espiritual. E isso é uma questão muito importante de levar em conta a espiritualidade de cada um. Independe do que a minha fé, minha Milton, né, do que eu acredito. Eu tenho que saber o que a pessoa que está na minha frente acredita, qual que é a fé dela, não desrespeito a fé dela e vou junto com ela e pensando e entendendo a fé dela, no que faz sentido para ela e para o tratamento dela naquele momento de vida dela.
Essa sua fala agora por último me fez pensar, Milton, que quando a gente faz cuidado paliativo, né, a gente não está fazendo eutanásia, diferente do que muita gente pode pensar, né? O que a gente está fazendo é evitar a distanásia. Agora eu falei um termo mais difícil, né? Distanásia, gente, é a situação em que você acaba provocando mais sofrimento para a pessoa no processo de morte, né? Ou seja, sabe aquela situação em que o natural seria, né, a pessoa já está evoluindo com a doença, com muita gravidade, o natural seria deixar ela bem medicada para dor, para outros sintomas e deixar o processo acontecer. E as pessoas, ao invés disso, ficam segurando as pernas, né, da pessoa e não deixam embora. Então, faz hemodiálise, coloca na UTI, entuba, né, dá um remédio que não precisava ser dado, enfim. faz uma série de procedimentos que a gente, como médico, sabe fazer e que fazem segurar mais tempo, só que com nenhum benefício, né, para a saúde da pessoa. A pessoa só tem uma extensão do sofrimento que ela vai ter, né? Isso é distanase. E o cuidado paliativo enxerga, né, esse processo e evita a distanase, né, Milton?
É, a gente usa até uma palavra mais difícil ainda, que é a ortotanásia. Ortotanásia, pensando aí no prefixo, sufixo, a gente pensa na morte boa ou na morte no tempo certo. Então, quando a gente vai explicar para as pessoas o que que é isso, é: eu não vou nem acelerar, que seria a eutanásia, e não vou nem atrasar o processo de morte, que seria a distanásia. A morte vai acontecer no tempo que deveria acontecer, né? Então, claro, cuidados paliativos não é para qualquer pessoa, né? Então, a gente tem que estar à frente uma doença grave, incurável, ameaçadora na vida, aí com sem perspectiva de cura, como eu disse, incurável. Então, avaliando cada caso e pensando nessa questão do alívio do sofrimento, nessa abordagem aí multidisciplinar, multissistemas e multidomínios, para que a pessoa não fique sofrendo aí na finitude dela.
Muito lindo. Espero que todo mundo possa ter uma morte boa, né? Uma ortotanásia, não. É muito impactante, eu acho. Né? Eu também tive na minha carreira a experiência de poder participar e ajudar num processo de morte com menos sofrimento e feito em casa, com uma pessoa idosa que estava sofrendo várias iatrogenias em série, né? E aí, quando eu conversei com essa família e entendi que, né, o contexto, os desejos e a saúde da pessoa, na verdade, estavam num contexto de cuidados paliativos, e a gente facilitou esse processo, a gente recebeu também uma resposta de muita gratidão e de surpresa, né? Era uma pessoa de nível socioeconômico super alto e que nunca tinha encontrado no caminho dela, na trajetória de cuidado, uma equipe médica que tivesse sequer considerado, sequer discutido a possibilidade de fazer isso, sabia? Então é meio triste, né, Milton? Porque acaba tendo também profissional que não tem noção disso, né?
É muito, muito triste. É um conhecimento que, infelizmente, ele entra na diretriz nacional curricular dos cursos de medicina recente agora. Então, o Ministério da Educação só coloca agora cuidados paliativos para que fira disciplina obrigatória para os cursos de medicina. E é o que você falou. Eu costumo dizer que cuidados paliativos não é para só o paliativista fazer. Para quem está ouvindo a gente, existe residência, especialização em cuidados paliativos. Todo médico tem que ter um preparo básico em cuidados paliativos para seguir o seu paciente para a finitude, independente da especialidade. Mas, claro, existem casos mais complexos, casos de difícil controle, que daí a gente vai precisar do especialista em cuidados paliativos, né? Mas não é todo caso que a gente precisaria encaminhar. Aquele caso que eu já estou acompanhando faz 10 anos, e a partir, né, dessa idade, e desenvolve uma doença grave, incurável, ameaçadora na vida, eu posso tentar seguir esse caso. Mas, claro, começou a complicar, começou a ter questões que a minha especialização, eu não me sinto capacitado para lidar, eu posso encaminhar para um colega mais especialista nessa área.
Eu estou sentindo que a gente vai precisar fazer um episódio especial, até uma temporada, para falar sobre o fim de vida, né, Milton? Porque é muito, muito complexo, tem muita coisa importante, todos passaremos por isso, né? E o desconhecimento das pessoas, tanto profissionais de saúde quanto pessoas leigas, né, é enorme, né, em relação a isso.
Teve um caso, Vivi, que eu estava. Até um caso que eu não tinha me lembrado, lembrei agora. Mostra o quanto nossos colegas médicos ainda precisam aprender sobre cuidados paliativos. Eu tive uma paciente, 95 anos, que estava em processo ativo de morte, e ela tinha já um quadro grave, já tinha um quadro demencial, já era frágil. Então, eu já tinha conversado com a família de que os valores, inclusive dela, não era ficar entubada numa UTI, fazer nada invasivo. A gente ia aceitar o processo de morte quando ele acontecesse. Quando aquela vida se esgotasse, ia ser o fim da vida. Mas com a família próxima, acompanhando, ela não sofrendo, se precisasse, a gente sedasse. Mas nos últimos dias de vida, a família não aguenta, né? Então, estava demandando mais cuidados, e a gente leva essa senhora para uma instituição, e na instituição já tinha conversado com a equipe lá, falei: olha, A gente não vai fazer nenhuma medida invasiva, vamos dar morfina se ela precisar, a gente vai sedar se ela precisar, vamos dar analgésico se ela sentir dor. Mas eles começaram a me questionar muito, falando: você está fazendo eutanásia, você não vai fazer nada, você não vai passar sonda, ela vai morrer. Falando: gente, a gente precisa se capacitar. O que eu estou fazendo não é eutanásia, estou fazendo ortotanásia, pensando na morte com dignidade. Mas foi muito difícil, a gente teve que te... A família que já estava tão calma, claro, num processo muito doloroso, ficou muito sofrida, sofreu muito por conta da reação da equipe daquela instituição,
Eu
né?
enxergo perfeitamente essa situação acontecer, porque eu também já vivi no hospital, né? Então, acho que a gente, como sociedade, está pouco preparado para morrer, mas a comunidade médica está pouquíssimo preparada, né, para passar por essa situação de forma natural. E a gente precisa realmente discutir esse assunto muito mais profundamente, Milton.
Exato, exato. É um assunto que mobiliza a todos, porque é uma das certezas que a gente tem.
Milton, muito obrigada. Adorei a conversa. Mais uma vez aprendi um monte. Sempre muito gostoso refletir sobre esses assuntos com uma pessoa como você, que é tão engajada. Vou mandar para você, né, quando a gente tiver aí retorno do pessoal que escuta o nosso podcast. Pessoal, estejam preparados, porque agora vocês vão ter muito mais do Miltinho por aqui.
Vivi, eu que agradeço e já agradeço aí, já deixo no ar esse meu agradecimento, tanto pelo episódio de hoje, pelo convite de integrar o Saúde e Diversidade. Estou muito feliz e vamos que vamos. Eu acho que essa ideia aí da gente falar sobre morte é importante. A gente fala um pouco e conscientiza as pessoas da importância desse tema, entre outros, daí falar do direito ao envelhecimento. Que eu fico muito empolgado de falar disso, a gente pensar em mudanças, em pensar em redução de desigualdades. Então, essa nossa conversa é para atiçar as pessoas e falar que essa conversa não termina aqui, que a gente continua conversando sobre isso e que cada um, independente do cenário onde ocupar, pensar nas possibilidades da existência e da convivência harmoniosa com as pessoas idosas. Muito obrigado.
Eu que agradeço. Gente, um beijo e até a próxima.
Beijão.
Esse foi mais um episódio do Saúde e Diversidade, gente, o podcast sobre saúde integral de pessoas diversas. No episódio de hoje, a apresentação foi da Vivian Avelino Silva, com abertura feita pela Vivian e edição feita pela Tainara Firmiano. Na entrevista, a gente teve a honra de conversar com Milton Crenitti. Quem assina o conteúdo do podcast é o Instituto Saúde e Diversidade. E você pode buscar mais conteúdos e informações sobre o nosso instituto no site www.saudediversidade.com.br. Você também encontra a gente lá no Instagram e no Twitter, no arroba Saúde e Diversidade. E no LinkedIn, é só buscar por Instituto Saúde e Diversidade. E aí você encontra a gente. Muito obrigada por acompanhar até aqui e até a próxima. Este podcast faz parte do movimento LGBT Podcasters. Conheça outros podcasts através da hashtag LGBT Podcasters ou do site www.lgbtpodcasters.com.br.